convidado.
A Guiné-Bissau corre o risco de ter dois governos a partir da próxima semana. O coletivo dos partidos democráticos ameaça investir Augusto Olivais como primeiro-ministro, caso o presidente não forme um executivo conforme o acordo de Conakry. O sociólogo guineense Rui Jorge acredita que esta decisão visa apenas pressionar José Mário Vaz, uma vez que a Constituição guineense não permite este cenário.
Infelizmente, expirou no dia 3 de dezembro, sem qualquer avanço no sentido do cumprimento do acordo, e com o aproximar do ano eleitoral, um lado, e por outro lado, com o incumprimento também dos acordos assumidos pelo país, os partidos políticos acharam por bem tentar reforçar a sua atuação política, no sentido de fazer com que o Presidente da República cumpra com os compromissos internacionais assumidos pela Guiné-Bissau.
Há alguma reação da parte do governo, da parte do Presidente do país, sobre esta ameaça de investir Augusto Olivais como primeiro-ministro?
O silêncio ainda é total. Eu acho que o governo e o Presidente da República estão a aguardar este momento, mas também que, a meu ver, não há condições constitucionais para fazer valer essa ação política dos partidos políticos.
O que me está a dizer é que a Constituição da Guiné-Bissau não permite este cenário.
Dos governos, e sobretudo tendo ainda o Presidente da República em função, ele não está com problemas de saúde e nem faleceu. Então, o Presidente da Assembleia Nacional Popular não tem a competência dar posse a um governo nessas condições. Por isso eu vejo esse comportamento dos partidos políticos mais como um instrumento de pressão ao Sr. Presidente da República e, sobretudo, também porque está a se aproximar uma outra conferência do chefe de Estado em Abuja, salvo erro, Nigéria, e que pode contribuir também para fazer com os seus parceiros possam fazer uma pressão nesse sentido, ou seja, no sentido de fazer ao Sr. Presidente da República cumprir com os acordos assumidos no quadro da mediação da CDAO.
E isto até porque a CDAO não exclui a possibilidade de aplicar sanções a pessoas individuais e coletivas?
Sim, se continuasse esse posicionamento, sobretudo do Sr. Presidente da República, que foi, na verdade, um dos principais patrocinadores da atual crise política. Eu acho que o único caminho que resta à CDAO e à sociedade guineense é a aplicação das sanções, quer ao Sr. Presidente da República, quer a qualquer outro político que continue a ter comportamentos que ajudem a obstaculizar não só as instituições, mas que crie esse ambiente de paralisia institucional no país. Porque não só a Guiné-Bissau está a sair a perder nessa situação da crise política, como também na própria CDAO, que investe o dinheiro aqui na Guiné-Bissau e num atual cenário político, onde o país tem um governo há mais de um ano, tem legitimidade para governar, um governo que não conseguiu aprovar o seu programa de governo no Parlamento, e muito menos o seu orçamento do Estado. Não existe ninguém a controlar ninguém. O país está às mãos de um grupo de pessoas que andam a aproveitar desse cenário político para poder tirar os seus benefícios. Então, eu acho que a CDAO tem que levar essa situação de aplicar sanções em consideração, porque também ajuda a controlar os recursos que a CDAO investe na Guiné-Bissau. O país, nesse momento, está à deriva, tanto do ponto de vista de gestão de coisa pública, como no que diz respeito aos serviços sociais que o governo, pelo seu mandato, pela sua competência, tem que prestar aos cidadãos. O país acabou de conhecer brevemente uma grande paralisação no domínio do ensino que durou mais de um mês, o que não é bom, na verdade, para quem quer construir um país, quem quer garantir melhores condições para os jovens, para as crianças. Então, tem um conjunto de situações que andam a acontecer durante esses dois anos de crise político-constitucional que não ajuda o desempenho do país, não só a nível interno, como também a nível dos compromissos que o país assinou a nível internacional.
É uma crise que dura já há mais de dois anos. Como é que se tem permitido esta situação? A CDAO, através do acordo do Conakry, tinha indicado um nome para primeiro-ministro. O Presidente da República apontou uma outra pessoa e até hoje nada acontece. Fala-se apenas de sanções.
Sim, eu acho que a CDAO também teve dificuldade porque não jogou um papel estratégico e racional na condução dessa crise. Primeiro falhou o acordo com a CRI, ou seja, o processo que conduziu o acordo com a CRI não foi não só racional, como também houve alguns erros cometidos que não permitiu com que a CDAO conseguisse assumir um papel, na verdade, de liderança nesse processo. Por outro lado, a crise é uma crise institucional. O Presidente da República, sendo a garante da estabilidade e da ordem na Guiné-Bissau, não pode ser visto à margem de tudo o que está a acontecer nesse momento. Ele é o principal responsável, se não o patrocinador da crise. Por isso, se a CDAO decidir avançar para a aplicação da sanção. Eu não vejo uma outra figura política aqui na Guiné-Bissau a ser a primeira a ser sancionada, que não seja o senhor Presidente da República. Foi ele quem deve, no primeiro momento, cumprir o acordo, através da nomeação de um primeiro-ministro do consenso, e a partir disso vamos poder transferir também a responsabilidade para o Parlamento, onde a formação do governo vai ser proporcional ao número das cadeiras que cada partido tem no Parlamento. Neste momento, o bloqueio está na figura do Sr. Presidente da República. Se ele conseguir nomear um primeiro-ministro do consenso, vamos poder viabilizar os outros elementos que o acordo prevê.
O país vai a eleições no próximo ano. Acha que há um risco desta situação se poder eternizar até lá?
Eternizar não, mas agudizar ainda a crise. E essa situação pode agudizar a crise numa situação que é difícil agora fazer previsão. E os partidos políticos já saíram, salvo erro, por duas vezes a fazer manifestação, lembrando que o governo tinha impedido a manifestação por parte da sociedade civil. Mas não conseguiram impedir a manifestação dos partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos, nos seus discursos, demonstraram também uma certa força em confrontar qualquer ação do governo em tentar impedir o seu direito à manifestação. E estão previstos mais 4 manifestações para este mês de dezembro.
Exatamente. Agora, há manifestações previstas para amanhã e sexta-feira.
Na primeira fase. Na segunda fase, antes do dia 15, virão mais 2 manifestações. Tudo isso pode conduzir o país a uma situação muito complicada.
Mas está a referir-se à violência na rua?
Na rua e violência institucional. Todos nós sabemos que o país é um país frágil do ponto de vista institucional. Tudo pode acontecer, a violência civil e a violência institucional.
Mas até agora tem-se falado que os militares têm estado na caserna e que têm evitado um cenário mais violento. Acha que poderá passar-se o contrário?
Isso é uma situação mais aparente do que real. Eu acho que os militares não estão até esse momento na caserna porque inverteu-se a tradicional ordem, onde os militares, ao longo desse processo democrático guinense, têm se sobreposto ao poder civil. Não é verdade. O que está a acontecer nesse momento é que também o país conta com uma força de manutenção da paz, está a tentar controlar um pouco e está a contribuir também para essa obediência, entre aspas, do poder militar. Mas não podemos afirmar que tudo está sob controle, tendo em conta o próprio contexto, tendo em conta a realidade que nesse momento está a se vivenciar no país. Então, a situação é muito perigosa. E precisa-se de responsabilidade por parte das instituições e pessoas para poder controlar a situação. Nós não podemos negar que num país como a Guiné-Bissau, com um histórico de situação dentro dos quartéis, situação de conflito, pode a qualquer momento descambar para a violência.
Análise do sociólogo guineense Rui Jorge sobre a crise política na Guiné-Bissau.